Alguém quer perguntar alguma coisa?
Eu quero.
Então pergunte.
Você disse sobre a gente se enquadrar no sistema e ser o que não é.
Isso.
Eu quero saber se esse processo que acho que a maioria dos seres humanos passa, de ter que se enquadrar no sistema e não conseguir ser o que é, de verdade, se esse processo ajuda a criar ou alimentar doenças.
Ajuda a criar?
Ou alimentar doenças.
Não. Necessariamente não. Porque você se encadando ou não se encadando, você vai ter a doença que precisar e merecer ter. A doença programada para a sua vida. Ninguém recebe uma cruz maior do que tem que carregar. Não tem jeito. A cruz é do tamanho exatinho do seu ombro, com o peso exatinho que você pode carregar. Isso só pode trazer sofrimento, não doença. Sofrimento não é doença. Pergunta. Ouça, todo mundo mestre.
Eu queria saber se um pensamento negativo pode criar uma realidade.
O pensamento negativo pode criar uma realidade? Sim. Você é aquilo que você pensa. Se você pensa que dá errado, que vai dar errado, vai dar errado. Não porque deu errado, mas porque você vai assar errado. Sabe, é o que muita gente diz para eu assim, Joaquim, é muito difícil o que você fala, fazer o que você fala. Vai ser tão difícil quanto você achar que vai ser. Você é aquilo que eu acabei de responder a ela. Isso é ditado cristão, né? Deus dá a cruz que cada um pode carregar. Então você nunca vai ter nada a mais do que você pode superar. Se você tem um resultado, se você tem um pensamento negativo, você vai viver uma vida negativa. Agora, se você tem um pensamento positivo, você vai viver uma vida negativa. Por quê? Porque você vai correr atrás do bom, porque você tem pensamento positivo, mas pode ser que não acabe bom. Então, o pensamento coordena a vida. Comanda a vida. Mas o pensamento não comanda você. Por quê? Porque mais na frente, por causa daquilo que você acreditou agora, você pode sofrer. Com certeza. O problema não é o que você pensa. Você pode pensar negativo, você pode pensar positivo. O problema é se você se torna dependente daquilo para ser feliz. Não importa se você depende que aquilo dê certo, não importa se você depende que aquilo dê errado. Dependeu, você vai se contaliar lá na frente. Sabe, é só viver a vida. Ah, eu penso negativo. Ótimo, vou viver minha negatividade em paz. Ah, eu penso positivamente. Ótimo, vou viver minha vida em paz, me libertando do pensamento. Sempre.
Mas, Joaquim, o pensamento comanda a vida. E a vida comanda o pensamento?
Pensamento comanda a vida. A vida comanda o pensamento? Não. Por quê? A vida é um pensamento. Você está aqui agora? Isso é a sua vida? Não. Isso é um pensamento. O pensamento que é a sua vida? É o pensamento que lhe diz o que você está vivendo. Se você não tiver um pensamento sobre o que você está vivendo, você não está vivendo nada.
É impossível viver sem nada. A gente está sem pensamento.
É possível viver sem pensamento?
É possível.
Não, é impossível viver sem pensamento. Então, por isso, é impossível viver sem nada. Portanto, se é impossível viver sem nada, o que eu estou falando não é você não ter nada. É você aprender a viver com o que tem. Não deixando, não vivendo aquilo que tem de uma forma viciada. Viciada não tem que ser assim. Pergunta.
Recentemente eu assisti a um vídeo seu, meio rapidamente, tocando junto com eu, trabalhando e deixando o senhor falar. Aqui a gente está falando de sofrimento e a gente tem sofrido no país essa questão toda, essa bagunça toda. Aí o senhor fala, se me lembrar se é isso mesmo, que cada país tem os governantes que merece, que tem que ter.
Que o povo merece.
Que o povo merece, é.
Que?
Mas, então eles são reflexos do nosso desejo?
Quem é o governante de um país?
Quem a gente colocou lá.
Não. Quem é um governante de um país? É um membro do povo daquele país. Concorda com eu?
Sim.
Então ele não. Ele é o povo. Ele representa o povo. Ele teve uma educação igual a que você teve. Qual a educação que você teve? O importante é levar vantagem. Todo brasileiro é criado dentro dessa cultura. Dá um jeitinho de você levar alguma vantagem. Pouco importando se ao levar essa vantagem você está prejudicando alguém. Concorda? É o que eles fazem.
E a gente se acha muito errado isso.
Hã?
E tendo essa compreensão agora, é engraçado achar estranho que eles tenham esse comportamento, sendo que aprenderam a fazer isso mesmo.
Sim, aprenderam como você aprendeu a levar vantagem em outras coisas, como você aprendeu a ser corrupto em outras coisas.
Aprenderam não, aprendemos, né?
É, aprenderam. Vocês aprenderam, o povo brasileiro aprendeu. Esse outro lugar, né? Que corrupção é só aqui.
Sim.
O que é uma corrupção?
Eu levar vantagem em detrimento do outro.
E o que é você levar vantagem em detrimento do outro?
Egoísmo.
Então quando ela quer que a filha dela arrume o quarto do jeito que ela quer, ela tá sendo corrupta.
Mas não dá
pra colocar mais ali. É o resto. A gente estava comentando esse episódio das malas com o caminhão de dinheiro dele. Nem que o cara viva 300 anos, ele consegue gastar aquele dinheiro com certa parcimônia.
Gata, isso é fácil. Gastar dinheiro é a coisa mais fácil. Gastar dinheiro é a coisa mais fácil. Gata sim. É que você não concebe gastar aquilo. Mas se você começar a gatar, você gata também.
É, eu gasto errado bastante, mas estou aprendendo. Enfim, é isso mesmo. A gente estava conversando disso ontem, que é um desvio da
Mas tudo isso deve lhe servir para quê?
Para saber qual é o caminho certo.
Para você não julgar o poste. Lembra? Quem tem telhado... Quem não cometeu o primeiro pecado, quem não cometeu o pecado, que atire a primeira pedra. Isso é isso. Se você está livre de pecado, se você nunca foi corrupto, fale dele. Agora, se você tem corrupção, é melhor calar a boca. Isso é isso. Ah, mas eu nunca roubei tanto. Não importa, valor é valor. Não importa, um cruzeiro ou mil cruzeiros é a mesma coisa.
O que vale é a intenção.
O que vale é o egoísmo. O egoísmo satisfeito.
é mais cruzeiro.
Ah, não? Mas vocês nem me avisam nada. E eu assim que eu já estava de, como se fala?
Atualizada.
Isso, porque quando eu vivi a última vida, era mil réis.
Acho que já não era mil réis, não. Acho que já era...
Pergunta.
Joaquim, você finalizou a última parte falando em fazer as pazes com a vida, não lutar com a vida. E, nossa, como é comum ouvir hoje, assim... Hoje eu ouço bastante isso, que vida é luta. Hoje isso é muito divulgado em todos os meios possíveis, assim, que vida é luta, sabe? Então o ensinamento ele vai numa contramão do que a humanidade prega, impressionante.
Sim, sim. Por quê? Por que que ensinam que luta é vida? Você não viver. Só lutar contra ela. Aí quando você não tem mais força para lutar, eles jogam você pro canto. E aí você diz, e agora? O que eu vou fazer? Não tenho mais força para lutar? Aí morre.
E é uma coisa... estafante, né? Porque a gente está o tempo todo combatendo, né? A gente está combativo, a gente fica o tempo todo combatendo contra tudo, né? E contra todos.
Exato. E principalmente combatendo contra quem?
A gente mesmo.
Exatamente. E aí você não ama nem o próximo, nem você. Fazer as pazes com a vida é amar. Amar o próximo. Amar você. Mas eu disse que nós estamos investigando a vida. Dentro dessa vulca da compreensão do bem, do bom, do que faz bem. E é que tão divina. Será que é um bom divino?
Bom divino?
Dá para espelhar um bom de Deus?
De Deus bom não. Bem sim, bom não.
Será que vocês já chegaram a essa conclusão? Dá. Só dá para esperar o justo. Mas não o que você acha justo. O que ele acha justo. Então não dá para esperar o justo. Porque para você, justiça é aquilo que você acha justo. Então nem o justo dá para esperar. Esse é outro detalhe nessa busca de ser feliz, de não sofrer. A gente precisa se desligar daquilo que vocês tratam como milagre, como bom acontecer de repente. Isso não existe. Se você recebeu alguma coisa que você acha bom, aquilo não é para lhe fazer bem. Aquilo é somente para ver se você vai ficar preso ao vício do bom. É uma quiação? Damento. Não de Deus. Sabe, fazendo ovena para a nossa chiola, para não sei o quê. Sabe no que dá? Perder 9 dias. 9 não é 90, né?
Não,
nem
não,
chega. Só isso. Porque não é garantia de nada. Se houvesse esse bom vindo de cima, ninguém morria dentro de uma igreja. Vocês estão cansados de ver achaltar a igreja, matar lá dentro, cair o telhado em cima. Quando nós trata nessa questão, nós precisa desligar Deus do bom. Deus não quer o que é bom para você. Deus quer o seu bem. E muitas vezes, o seu bem é não acontecer o que é bom para você. Esse é outro problema que você, outra armadilha da mente que vocês caem. Se você fizer esse trabalho espiritual, olha, você vai, tudo vai dar certinho na sua vida. Se você está com o obsessor, vai no centro espírita, que aí ele tira o obsessor e resolve sua vida. Nada disso é real. Você só pode conseguir a felicidade de uma forma: libertando-se do vício do egoísmo. Não há outra forma. Sabe, não existe trabalho espiritual ou trabalho religioso bom, nem mal. Nem trabalho religioso ou espiritual que vá trazer o bem. O trabalho religioso pode, no máximo, lhe ajudar a sair das crises, do sofrimento grande, para lhe dar uma acalmada, para que você comece a fazer o seu próprio trabalho em você mesmo. Então não adianta ficar esperando milagre. Como eu costumo dizer, do céu só cai chuva e avião. Não cai mais nada. Hã? Satélite, ateloide. Ah, como fica a questão da fé?
Fé demais, fé de menos.
É.
Fé integra.
Com confiança. Né?
Com confiança. E uma entrega?
Incondicional. É, você não pensa.
Incondicional.
Não importa o que vai acontecer.
E este é que é o problema. Vocês acham que a fé vai criar determinadas condições para você. Se eu tiver fé, isso vai acontecer. Se eu tiver fé, eu vou ser curado. Vocês colocam condição quando a fé é incondicional. É uma entrega incondicional. É, sabe, eu estou entregue a Deus. Pouco me importa se está acontecendo o que eu quero e o que eu não quero. Eu vou estar bem por estar com Deus. E não que esta entrega vá resultar nisso ou naquilo. Eu estou salientando este ponto porque a mente, ela insiste no ponto que se você tiver essa entrega a Deus, você vai ter uma vida tranquila. Aí eu vou à missa todo domingo. E o que você faz nos outros 6 dias? É isso que ninguém vê. Então é preciso, quando nós investigamos a vida, saber uma coisa. Que coisa? Nada vai vir de fora, nem de cima, nem de baixo. Nada vai ser ganho à toa. Tudo precisa ser construído. Não existe sistema de tocas. Eu faço isso e ganho aquilo. Tudo que você tiver na questão de felicidade será resultado do seu trabalho pela felicidade. De graça, nunca. De graça, a única coisa que vai acontecer é mais um elemento para servir de instrumento ao seu vício do prazer, ao vício do egoísmo. Tudo. Então, não importa qual seja a sua religião, não importa qual seja o trabalho que você faça, saiba uma coisa, aquilo ali também é prova para você. Aquilo ali também é alguma coisa que, se você não trabalhar, vai ser usada contra você. Eu estou querendo deixar isso bem claro, porque, como eu disse na pergunta da moça, as pessoas buscam a felicidade presas a ganhar felicidade. Como nós começamos conversando, ainda busca o desapego para ter. Porque acha bom está desapegado. E quem acha bom está desapegado não se desapegou de nada. Não adianta você não dar para confiar em nada. É preciso estar atento 24 horas por dia. O tempo inteiro. Porque na hora que você relaxa, você cai. Na hora que cair. Isso nós falamos no Evangelho de Tomé, filha. Na hora que cair, levanta, limpa a bunda e continua caminhando. Porque nada vai vir se você não caminhar. Ficou caro isso? Não adianta você esperar nada. Do céu só cai chuva e avião. Então não se deixe levar pela mente, imaginando que porque você faz isso ou faz aquilo para Deus, você vai receber coisa boa. Não é por aí. Pergunta.
Joaquim, se entregar a Deus significa também se aproximar do próprio Espírito?
Se entregar a Deus significa se aproximar do Espírito? Não. Essa questão da entrega a Deus tem alguns aspectos. Primeiro aspecto, o que é Deus? Você está me falando em se entregar a Deus.
Sim.
Como se entregar a Deus? Primeira coisa que nós precisamos estudar dentro do processo de autoconhecimento. O que é Deus? Deus é amor, então você não vai se entregar ao que não é amor.
Deus é tudo.
Se Deus é tudo, você tem que se entregar ao que não é amor. Este é o primeiro detalhe. Entregar-se a Deus. Mas o que é Deus? Deus é tudo. Tudo é Deus. Então você precisa se entregar a tudo. E aí vem o problema de você ter um Deus. Qual é o problema de você ter um Deus? Você saber o que é Deus. E quando você sabe o que é Deus, você só se entrega àquilo que você sabe que é Deus. Não se entrega ao outro. Continuou a condicionalidade. Esse é o primeiro detalhe. Deus é tudo. Então, para se entregar a Ele, é preciso se entregar a tudo. E quando você se entrega a tudo, você se aproxima do quê? Não do Espírito. Não de uma coisa. A aproximação a apenas uma coisa ainda é individualismo. Ainda é egoísmo. Compreende o que eu quero dizer? Você deve buscar essa entrega a tudo. Esperando cegar a vivência com tudo. E não com uma coisa. Então, a entrega a Deus não leva você a se aproximar do Espírito. Mas a entrega a Deus deve lhe levar a se aproximar de tudo. E se você precisa se entregar a tudo, precisa se aproximar de tudo, é sinal do quê?
Você faz parte do todo.
Não, é sinal do quê? Se você precisa se entregar a tudo.
Afastado do tudo.
Se está afastado de algumas coisas. Então você precisa identificar do que você está afastado. E se aproximar. Isso é se entregar a Deus. De que você está afastado?
Hoje em dia não sei.
Eu sei. Você está. Você está entregue aos teolistas?
Não.
Para se entregar a Deus, vai ter que se entregar a eles. Você está afastada dos estupradores?
Sim.
Precisa se entregar a ele. Essa questão é muito interessante exatamente neste ponto. Porque vocês querem se entregar a Deus. Mas vocês escolhem o que é Deus. E o que não é Deus? E o que não é Deus é o quê? E o que sobra de Deus fica onde, fia? Lembra?
Santo Agostinho.
Santo Agostinho que diz que Deus é tudo. Mas Deus é maior que o próprio universo. E aí ele pergunta, e o que de Deus não está dentro do universo está onde? Então a busca a Deus deve começar por você se autoconhecer, conhecer do que você está afastado. E você precisa se entregar ao que está afastado.
Se entregar como? Aceitar? Aceitar.
Eu já disse que eu não gosto da palavra aceitar. Mas sim, aceitar. Aceitar, por exemplo, que o teolista, para cumprir o seu papel dentro do teatinho do planeta Terra, para questionar o bom que você vive, precisa cortar o pescoço de quem precisa e merece morrer daqueles entes. Aceitar que isso é Deus. Deus não é só a coisa boa da sua vida. Deus é tudo. Deus não é só a coisa boa do planeta, ele é tudo do planeta. Então tudo aquilo que você considera mal é Deus. E para se entregar a ele, você tem que se entregar a isso. Se entregar não quer dizer participar, não quer dizer assar certo. É só que só quer dizer não assar errado. É não colocar isso como condicionamento para ser feliz. Só isso. Então, sim, existe o trabalho espiritual. O trabalho espiritual é o trabalho de entrega a Deus. Mas o trabalho de entrega a Deus é muito maior do que você se entregar aos anjos, do que você se entregar aos santos. Sabe, na Bíblia, Cristo diz assim: se um soldado inimigo lhe faz carregar uma tola durante 2 quilômetros, carregue 2, 3 quilômetros. Se alguém lhe pedir um manto, dê o manto e as vestes. Você precisa. Isso quer dizer que você precisa dedicar-se à entrega, àquele que você não se entrega, muito mais do que a entrega, àquele que você se entrega.
Isso inclui também os nossos aspectos negativos, que a gente considera negativos.
Sim, o seu e dos outros.
Sim.
Buscar a Deus, já que nós falou que não pode se esperar nada dele, e mesmo assim nós precisamos se entregar a ele, é você começar a trabalhar muito seriamente o momento em que você não está entregue a tudo que existe. E o momento que você não está entregue a tudo que existe é o momento que você é contra alguma coisa que existe. Já tinha imaginado isso?
Porque a história de ficar no momento presente...
Hã?
É a história de ficar no momento presente, é isso?
Não, não é a história de ficar no momento presente. É a história de você não separar o bem do mal.
Entendi.
Sabe, a eterna luta do bem contra o mal. Essa luta não existe. Por quê? Porque o bem e o mal é individual. Então você, e o bem e o mal provém de Deus. E para se entregar a ele, você precisa se entregar. E o se entregar, volto a dizer, não é de compactuar com o que eles fazem, mas você parar de achar que eles são o mal, parar de achar que eles estão errados. Não estão, estão só simplesmente cumprindo o seu papel dentro da pecha, o Divina Comédia Humana. É só isso. Isso é se entregar a Deus. E o problema é que a Bento diz que não é isso. Que você deve se afastar do mal. Não é isso? Repudiá-lo mal. Só que quando você se afasta ou repudia o mal, está se afastando de Deus. Porque Deus também é o mal. O caminho é este. É viver com o todo. E aí você falou, é o universalismo. Ser um com todos. Com tudo. Uno com tudo. Só isso. Esse é o trabalho da vida. De se tornar um com o todo. E não ser contrário a nada. Como diz o próprio Cristo nessa passagem. Se você só abaça o seu amigo, o que você faz de bem? Quero ver você cumprimentar o seu inimigo. Não é isso?
Pergunta. O problema é que tudo é tudo, né?
É, o problema é que tudo é tudo. Aí, vamos voltar à fita. Você sabe o que é tudo? Tudo! Quantas vezes eu falei isso com o www?
Só que daí fica difícil de ver as malas do Gedel e ver ela com a briga dela com a filha dela. Pra mim é muito distante, né?
É muito distante, mas é tudo a mesma coisa.
É, mas entender isso lá dentro, né?
Entender que a filha, se ele não presta, a filha dela também não presta.
Você,
fazê-lo.
Mas não é sobre esse assunto.
Pode fazer.
Você tinha citado, eu não lembro o que, do medo. Aí eu fiquei pensando, o que que nos faz sentir medo e como que a gente pode tentar não sentir medo?
Quando é que eu achei cheio de medo?
Quando eu vou errar.
Não.
Não.
Não, porque na hora que você quer errar, você erra à vontade e nem tá aí. Quando é que você sente medo?
Tem medo de altura.
Mas por que você tem medo de altura?
Eu acho que eu vou me machucar.
Você só tem medo quando você acha que aquilo que você está vivendo pode lhe trazer um prejuízo. Concorda com eu?
Uhum.
Não importa o que seja, tudo que você tem medo é porque você acha que o resultado daquilo pode lhe prejudicar.
Aí isso cai no vício do egoísmo.
Só que ele é o bom.
Uhum.
E você não vai ganhar sempre, vai ter horas que vai ter prejuízo. Então, se tiver que ter o prejuízo, vai ter. E daí? Já acaba com medo. Compreendeu? Pode perguntar o que você quiser, a hora que você quiser. O que mais? O que mais que não nos deixa viver em paz? O que mais que vocês não querem para vocês? O que você não quer, moço?
Eu?
É. O que mais que vocês não querem para vocês?
Ninguém tem que problema.
Ninguém quer ter falta de...
O que é um problema? O que é um problema?
Tem coisa para resolver.
Coisas para resolver. Este é o problema?
É, ninguém quer.
Não, coisa para resolver é coisa para resolver. Isso não é problema. Problema é você ficar imaginando como vai resolver. Que aí você acha que não tem capacidade, acha que não pode. E se não pode resolver uma coisa?
Resolve.
Acabou. Não tem mais problema.
O medo pode ser um karma?
Tudo que você vive é karma. O medo é um karma. É uma reação a uma ação anterior, a um egoísmo anterior que está sendo combatido agora.
Mas dessa vida ou de outras que você já traz?
A vida que passou, passou, acabou. Quando a vida acaba, o espírito volta a uma situação que nós chamamos atual situação do espírito. Todo karma é resultante dessa atual situação do espírito. Mesmo que a atual situação do espírito tenha vindo por coisas de outra vida. Então, é karma da atual situação do espírito, não da outra vida. E essa história de vida passada só faz uma coisa com você. Fazer você ficar tentando saber quem foi, o que para que foi, o que você fez, e não conseguir ter certeza de nada. Então, é só para você ficar buscando respostas que você nunca vai achar. Aliás, não sei se você já descobriu, mas no passado nunca houve um pobre. Nunca houve um mendigo. Já viu isso?
Não.
É. Todo mundo na outra vida foi rei, foi princesa, foi duque. Nenhum foi o escravo, nenhum foi o mendigo da porta. Não, só teve nobres. O que mais? O que vocês querem mais para a vida de vocês? Pode dizer.
Dinheiro.
Para que você quer dinheiro?
Para gastar.
Para gastar? Gastar com o quê?
Viagem.
Gastar com viagem?
É.
Para quê?
Roupa.
Para quê? Roupa, perfume. Para quê? Para que você quer tudo isso? Só para quê? Para ser feliz. só que você já é feliz. E sabe por que você não vive a felicidade que você já tem? Porque você quer tudo isso.
Já entendi. Que eu quero cortar um mal.
Pã.
O que mais você quer para a sua vida?
As malas de Deus.
Hã?
É bastante.
Ah, não, muito dinheiro.
Não, tô brincando, eu não quero as malas.
Esse amor que eu achei que ia ter, você nunca vai ter. Porque você ainda tem amor condicionado. Você ainda quer ter um amor condicionado. Qual é a condição do amor que você quer ter por ele? O próprio amor. Você quer amar. Não amar é, pode ser amor. Não gostar, não querer, pode ser amor. Desde que você viva o não amor, paz. Se você não gostar de uma pessoa e estiver em paz com você mesmo e com essa pessoa, mesmo não gostando dela, você está amando ela. Agora, o amor é outra coisa, que é usado pela mente para zelá-lo bom, zelar condições, para manter vocês presos no vício do egoísmo.
Essa pessoa é uma coisa interessante, um gancho. Eu devo procurar essa pessoa?
Procurar é ato. Eu não posso dizer nem que deve, nem que não deve. O que eu posso dizer é que, mesmo procurando, não procurando, gostando, não gostando, você tem que estar em paz com isso. Não sofrer porque não gosta ou não sofrer pelo não gostar. Eu não gosto, não gosto, e daí? Acabou. Agora, eu não gosto porque cada vez que eu vejo, eu me sinto mal. E Xuzá perdeu a paz. Ou, eu não gosto mesmo porque ela não vale nada, não, é uma chafada aí. Xuzá perdeu a paz. Então, eu não gosto, não gosto, e daí? Vou procurar, não sei. Se procurar, se procurar, procurei. Se não procurar, não procurei. Se acontecer de ver, vi. Se não vi, não vi. É sempre não colocar condição. O que mais? O que mais vocês querem para a vida de vocês?
Mas é possível nós, nessa condição humana perfeita, a gente chegar aí?
É possível nós, nessa condição humana tão imperfeita, chegar a isso? Sim. Não na razão. Mas você por dentro. Quando a razão lhe disser que ela não presta e você vê aquilo mexer em você, se diga para você, é mais importante para mim ser feliz do que manter esse ódio. É mais importante para mim ser feliz do que me deixar incomodar por ela. Aí você tem condição. Racionalmente, mentalmente, você conseguiu uma construção lógica que lhe diga isso? Não. Porque você não comanda o pensamento. O pensamento vem, surge, do nada. A ciência diz da sinapse. Nós fala da programação de Deus. Mas você nunca vai saber de onde vem. Só sabe que vem. Tanto é assim que você pensa numa coisa, você está pensando naquilo. Pensamento vem. Agora, mentalmente, racionalmente, como um padrão de ação mental... Não, não vai conseguir.
Quer dizer que os pensamentos vão continuar vindo, mas você controla isso dentro de você.
Não, você não controla dentro de você. O pensamento vem... Ó, deixa eu dizer uma coisa para você. O Buda diz assim. Dizem que eu ensino a não sofrer. Isso é mentira. O que eu ensino é que quando o sofrimento vier... Você abace o sofrimento e diga, meu sofrimento, que lindo. Olha, como é bom estar com você. Estava com saudade. Agora vai embora. Então você não vai conseguir que o sofrimento não venha. Mas quando ele vier, você precisa reagir se libertando dele, deixando ele passar por você.
Mas você sente ele depois
de uma vez? Sente ele e diz: falou, não é isso que eu quero para eu, pode ir embora. Ele diz outra coisa. As emoções são como o rio. E você está sentado à beira do rio. Você precisa ver o rio passar. Só que você quer logo represar e ficar vendo a mesma água o tempo inteiro. O caminho é esse. O caminho é de vir o sofrimento e você dizer: para, não é por aí, não é o que eu quero para mim.
Deixa eu passar.
Vai embora.
A gente não consegue ler um pensamento, é bem difícil de mandar esse curso embora, assim, sabe?
É muito difícil por quê? Porque você acha que é você que está pensando.
Sim, sim.
Mas na hora que você disser, não sou eu que estou pensando isso, isso não é meu, vai embora. Por isso a segunda parte, não existe o você. Não existe o você que pensa, nem para a ciência, nem para o espírito. Na hora que você entra nessa de que não existe você pensando, você pode deixar o pensamento fluir. Deixa ele acabar o seu ciclo e ir embora. E não ficar repensando, sofrendo o sofrimento de novo. Que, aliás, é o que vocês mais fazem. O sofrimento dura um segundo. Vocês passam uma vida inteira com o mesmo sofrimento. Que é o que ela falou no início, os traumas. Acabou, desapaixou. Agora você fica revivendo, você vai sofrer a vida inteira. Pergunta. Viu como é fácil viver?
Deixar os traumas e mágoas para trás pode ser difícil, mas tudo bem. É fácil. E a questão de planejar o futuro?
Perfeito. Você pode planejar seu futuro?
Eu tento. O poder pode, né?
Se alguém me disser aqui que não pode, é impossível deixar de planejar o futuro. O que você vai fazer amanhã?
Trabalhar.
Você nem sabe se vai descer a rua. Achar que você vai trabalhar amanhã já é planejar o futuro. Então você pode planejar o futuro. Todos podem. Tem problema planejar o futuro? Não tem problema. O que tem problema? Você depender que o seu planejamento aconteça para ser feliz. E uma vez a Solona, lembra da Solona? Não do Portão, a Solona. Solona lá da Belândia. Aí que foi para Portugal, voltou. E a Fia, eu estava falando justamente de não planejar futuro. E a duas disseram para eu: como, Joaquim? Como é que você diz para nós não planejar futuro, se você marca palestra para o dia tal e tal lugar? Digo, eu posso. Porque eu marco e não sei se vou. Você acha que porque marcou é obrigado aí. Essa é a diferença. Eu posso marcar, e se eu não for, não fui. Não vou ter o menor sofrimento por isso. O problema não é você planejar futuro. O problema é você depender que o seu planejamento de futuro aconteça. Ou você achar que porque planejou, vai acontecer. Então pode planejar à vontade. E cada um vive o delírio que quer. Agora, você se deixar levar pela condicionalidade da realização, aí tem problema. O que mais? O que mais você quer ir para a vida? Faltando uma coisa só. aí, como ela disse lá no início, se nós sabemos que vai sofrer, por que, que faz tudo isso? Eu também que li essa resposta. Mas tem uma coisa que é muito dática. Dática.
Didática.
Drástica. Drástica. Saúde. Como é que vocês querem saúde se sabem que vão ficar doentes?
Não é só ficar doente, todo mundo acha que vai morrer dormindo.
Todo mundo acha que vai morrer dormindo?
Ninguém acha que vai ter Alzheimer, ninguém acha que vai ter câncer.
Todo mundo acha que não vai morrer. E todo mundo acha que vai ser possível não ter doença. Viver eternamente sem doença.
A gente é tudo louco, né?
Você sabe o que é pior? Mais louco do que isso?
Acreditar nisso.
É você dizer para você mesmo e acreditar assim: tendo saúde, tá bom.
Principalmente quando a pessoa fica mais velha, fala: se eu tiver
interessante, é ter saúde.
O resto a gente corre atrás. Saúde começa a vida louca. É, não é?
Como um ser humano que sabe que não vai ter saúde diz que precisa ter saúde? É por isso que você chove quando fica doente, porque estão cotaliados. Acharam que ele é autoimune a tudo. Sabe quanto tempo demora para você ficar doente?
Um segundo.
Um segundo você está sendo, os outros você está doendo. Você não tem um processo de ficar doente para você ir se preparando aos poucos para ficar doente. O único processo que você pode ter para não sofrer na sua doença é não assar, que ter saúde é bom. Porque enquanto você achar que ter saúde é bom, você vai chover quando não tiver. Aí a gripe vira um mal.
A velhice também, né?
Tudo.
Unha encravada.
Hã?
Unha encravada.
Ixi, unha encravada então é pior ainda. Porque aí você não pode usar o sapato, aí você ainda se sente mal porque está cheio de sapato. É. Sabe? É tudo. Tudo que você achar importante ter nessa vida é um instrumento para você sofrer. Que a Bíblia diz? O que é importante para a sua vida? Me diga o que é importante para a sua vida e eu lhe digo pelo que você vai sofrer.
Eu tava bem.
Não é só você que pegar o paquito, viu? É isso. Só tem uma coisa importante nessa vida.
Tá vivo.
Tá vivo. Enquanto tiver.
Mas se tiver sofrendo, tá morto, né?
Sabe, é preciso se libertar de tudo que é importante nessa vida. Tem outra fase que eu quero que eu chegue. Bem interessante. Tudo que você procura para ser feliz é a causa da sua infelicidade.
Não está para botar nada. O status do YouTube.
Tudo que você procura para ser feliz é a causa da sua infelicidade. Porque tudo aquilo que você depende para ser feliz, eu vou agora fazer um pasmo, será usado contra você no tribunal. É assim que a vida funciona.
Um diabinho se colheu lá.
É, olha lá, ele ainda está dependendo de não espiar. Vamos dar espirro nele. É isso mesmo. Eu acabei da outra parte e vou acabar dessa da mesma vez. Parem de lutar contra a vida por aquilo que vocês acham importante. Porque essa luta contra a vida pelo que é importante só lhe faz chover. Como eu disse do foguete lá, se mandarem o foguete para cá, a sua oração vai desviar o foguete? A sua vontade de não ser atingido vai desviar o foguete? É você simplesmente dizer que bom. Acabou. É as perguntas que fazem para eu. Quando vai ser aquele dia? Onde vai acontecer? O que vai acontecer? Vai ser chuva, terremoto? Todo mundo populando algum lugar para fuzir. Tem lugar para fuzir. Quando a coisa tiver que acontecer, vai acontecer. Hã?
Dia 23. É o que eu tô vendo, né? Não é tão
muito bom.
Vai acabar o ano, então. Júpiter está sendo saindo da constelação de Virgem e tudo isso.
É que eu, se Deus quiser, ele vai querer.
É, o sol
também.
Que falta? Já falou da saúde, já falou da religião, de Deus. Que falta? Política nós já falou. Se vocês precisarem depender de um presidente que faça um hospital melhor e uma escola melhor, você vai sofrer. O que mais?
Queria te fazer uma
feijão
pessoal. Quando da sua última encarnação, quando você morreu, né, que talvez ainda estivesse ligado aqui ao plano físico, mas já lá do outro lado, o que que te causou mais impacto de olhar a vida aqui no plano físico?
O que causa mais impacto ao ser que consegue se libertar da condicionalidade é a capacidade que vocês têm de abrir mão da sua felicidade. Sabe, aquele que acredita na vida depois da vida, só lá porque não tem um arroz para comer, é algo inconcebível para nós. Se a literatura está mostrando aí que uma das primeiras coisas que se faz do outro lado é se libertar da necessidade de comer. Aquele que acredita em reencarnação, que acredita no processo de vidas para a purificação, deixar as coisas desse mundo, fazer ele se desligar do todo de sofrer, porque estar desligado do todo é sofrer, é uma coisa que é inconcebível para nós. Aquele que acredita em Deus, como o pai de todos, achar que o outro está errado porque usa uma saia mais curta ou uma saia mais longa, ou porque usa o cabelo assim ou o cabelo achado, é inconcebível para nós. Na verdade, o que é inconcebível para o ser liberto da condicionalidade é a hipocrisia. É o dizer que quer ser feliz sem se libertar das condições para ser feliz. É dizer que ama a Deus e ainda assar erro no seu inimigo. Isso é talvez o maior impacto que causa quando você se liberta de tudo isso. Quando você se liberta de todos esses bons, na verdade, desse egoísmo, do que lê as coisas do jeito que você quer. Eu não posso dizer para você que isso aconteceu ao final da minha última encarnação, porque sempre que você desencarna, ainda há um período até você conseguir se libertar das influências humanas. Mas depois que você consegue tirar essas condicionalidades, eu diria que é isso que mais causa reflexo. Mas como nós, vamos dizer assim, doa a razão, dá a cada um o direito de gostar e ser do jeito que é, causa impacto. Mas nós diz assim, é o que ele quer, louvado seja Deus. Vou ajudar ele no que for possível, mas nunca passá-lo como errado porque faz isso. Compreendeu?
Aqui, é isso que acontece nos centros espíritas e de Umbanda, que as pessoas vão lá procurar ajuda material e as entidades ajudam. Né? Essa seria essa doação da razão, né?
Sim. E pova, né? Porque ajuda uma vez. Na segunda não ajuda, já começa a ficar de olho. Na terceira não ajuda, já começa a se irritar. Na quarta não vai lá, vai no outro centro, porque aquele centro é muito fraquinho. Também serve como pova. Mas é dar a vocês o que não serve para vocês. Faz parte da benevolência de Deus. Ele sabe que aquilo vai fazer mal, mas precisa dar aquilo para que mais tarde você compreenda que se depender daquilo, você vai sofrer. O que mais? Está faltando só mais uma coisa.
Não sei se é isso que falta. Acho que não, mas em relação à pergunta que ela fez agora, o que faz um espírito como você fazer o que você está fazendo? É uma missão?
Sim, é missão. É missão. E eu não estou fazendo nada. Eu estou aqui falando. Se fizer, foi você que fez. Não eu. A minha função aqui, eu costumo dizer que eu sou o tufaante, sabe? Aquele que sai o chão. Fala de leite.
Estou falando.
Isso. Onde sai o chão. Que nem o que eu estou falando fui eu que escrevi. Alguém bota a folha aqui na minha frente, eu vou lendo. Então, a minha função aqui é só ler. Se fizer alguma coisa, é você que faz. Agora, cada um tem sua missão. E a missão de um nunca é inferior à do outro. Ou melhor que a do outro. Todas elas têm um chó de lecionamento. Primeiro manifesto. Colocar todos sob a batuta de Deus. Todo espírito em missão que vem trazer, seja o que vocês chamam de obsessor, seja o que vocês chamam de mentor, de anjo, todos eles têm um objetivo. Congregar você, juntar você ao todo. Só isso.
Digamos que Deus, quando criou o planeta Terra, ele já sabia que em um determinado momento iria precisaria enviar mensageiros para dar um empurrão na gente?
Sim. Porque enquanto eu estou falando aqui, eu também estou vivendo as minhas provas. É a interdependência das coisas. Todos os seres do universo, colaborando um com o outro, contribuem para a sua própria evolução e para a obra geral.
Quando é que termina essas provas, não?
Nunca, não existe. Mas vai ter muita coisa ainda pela frente.
Não, eu digo a prova do espírito, porque a gente já supostamente tem acha que você
evoluiu,
tem prova.
Isso, né? E falta muito.
Você é desanimador.
É, não, a gente não pensa nisso.
Qual a dimensão do outro?
Fala.
Qual é a dimensão do eu?
Eu sou mal.
O que é o
eu?
É o trabalho do grupo espiritual. Melhor do que alguns? Não. Pior do que outros? Não. É apenas um trabalho que tem uma missão específica. A nossa missão específica foi no terceiro de manifesto. Lutar contra a humanidade. Destruir a humanidade que o ser vive. É o que nós temos feito.
Continuando ainda nessa linha, a parte do exército de Maria, depois, o exército ele tem essa missão, ainda assim aqui na Terra, enfim, mas depois que mudar os mundos, entrar a regeneração, entrar outro e tal, e esse exército, claro, não nós, porque já, pela idade a gente, todo mundo vai estar desencarnado, mas continua, esse trabalho vai continuar ao longo dos anos, mesmo a gente desencarnando ou não?
Vai.
Mas, ou é o exército, é só para essa fase, depois acaba e aí vai para...
A nossa missão acaba, mas a missão do grupo não.
Tá.
A missão do grupo continua. A nossa acaba.
Então a gente aposenta depois, né? Depois que vier aqui se lasca, dá pra ter uma... A gente tem um plano de aposentadoria só pra saber, assim. Né?
Che, dá pra... Che, confie eu como de colaborador e vamos dizer assim, neste mundo, como organizador desse grupo,
Sim. Nós
já estamos negociando o próximo trabalho.
Precisar de ajuda, me avisa. Se quiser alguém para falar nas reuniões, me chama que a gente conversa, viu? Não se preocupe.
Tá faltando uma coisa.
Ai, meu Deus,
pensei que era na
tela. Casamento, filho, família, mãe.
Tudo isso te resume a uma coisa:
família, amor.
Depender do outro. Acho que a melhor fase de que vocês podem entender sobre isso é a fase de um músico aqui do planeta de vocês. Que seja eterno e canto dune. Não estou falando só de amor, de casamento, de namoro. Eu estou falando em depender do outro. Mãe depender de filho. Amigo depender de amigo. Sabe? Essa dependência que vocês fazem do outro para ser feliz.
Essa, Joaquim, dá licença.
Enquanto você depender de alguma coisa, você está na beira do abismo para sofrer.
Não tem escapatória,
eu
vou estar sempre no abismo
para
sofrer.
Não, você pode ter escapatória, você pode conviver com quem você quiser.
Só não dependa.
Não se entregue a ninguém. Não entregue o seu bem mais precioso na mão de ninguém. Sabe, a coisa mais importante do mundo que é estar em paz, é ser feliz. Você entrega na mão do outro. Me faça feliz. Você pode conviver com quem você quiser. Você pode viver com quem você quiser. Mas não entregue você a uma mão do outro. Não entregue a sua vida na mão do outro. De ninguém. Não importa se é pai, se é mãe, se é filho, se é zêmeo grudado. Mesmo zêmeo que tem um corpo só, não pode entregar. Por quê? Porque cada um é uma consciência e cada consciência tem uma condicionalidade diferente. Se você entrega a sua vida na mão de alguém, você vai sofrer. Não importa o quanto a sua mente diga, nós somos felizes, nós vivemos bem. Não acredite nisso, porque no dia seguinte tu tá cada um pro canto.
Eu tô falando, não pode elogiar. Elogiou, desanda, fica quieto.
Ixi. Sabe, essa é outra coisa que você perguntou, que deixa você de estupefato quando sai da carne. É ver o quanto vocês se entregam na mão do outro. O quanto vocês se transformam independente do outro para ser feliz. E todo mundo é egoísta. Todo ser humano é egoísta. Por isso ele pensa na felicidade dele. Nunca na sua. Ele pensa em satisfazer as condições dele, não as condições do outro. Não estou acusando ninguém de ser mal, não estou acusando ninguém de fazer o mal. Essa é a característica do ser humano. Portanto, vocês não podem acreditar no amor criado pela mente, no companheirismo criado pela mente. Eu não estou dizendo que vocês têm que viver com a consciência de que vai se separar um dia. Não é isso. Viva, pode viver junto a vida inteira. Mas o que você não pode é depender do outro para ser feliz. Nunca. Porque se depender, vai sofrer. Sempre vai ter contrariedade. Sabe, é exatamente isso que eu disse. O bem mais precioso da vida, aquele pelo qual você luta a vida inteira, você coloca outra pessoa responsável por ele. Aí acontece um problema. E, ó, veja, nem estou falando problema de por discórdia, um vai embora, um morre. E aí? Como é que você vai viver? Você não consegue ser feliz? Vai buscar outro? Às vezes não dá para buscar outro. Já cansaram de me falar sobre solidão. Eu já disse, só vive sozinho aquele que não consegue viver consigo mesmo. Porque quem consegue conviver consigo mesmo, quem está dependendo apenas de si mesmo para ser feliz, não precisa de ninguém do lado dele. Ele se basta.
Até atrapalha.
Hã?
Até atrapalha.
Às vezes até atrapalha, né? Sabe, eu não estou falando, isso não é egoísmo. Isso é apenas você assumir você mesmo. Assumir você como responsável pela sua felicidade. E se você não assumir que você é o único responsável pela sua felicidade e pela sua infelicidade, você vai continuar sofrendo. Que vai estar sempre dependendo de alguém que lhe faça feliz. Viu como faltava uma coisa? E uma coisa importante, que vocês se integram e acham maravilhoso.
Sem contar que esse processo de você chegar no fato, né, de que o outro, ninguém tem culpa, a sua felicidade, você é responsável, isso é um processo doído, não é um processo light, não. Pelo menos assim, para mim foi.
Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você sai, chega nesse ponto que você falou, de sair do processo de que o outro é responsável, você vive a síndrome da abstinência do prazer. Do egoísmo. Toda síndrome de abstinência é dolorida. Toda. Não importa do que você é viciado. Ficar cheio é dolorido. Agora, você sabe que ao final do processo, você vai sair mais fortalecido.
Com certeza.
Então,
fica blindado,
é preciso passar pelo processo.
Fica blindado, não fica fortalecido, viu?
É fortalecido. Sim. Você sai mais forte, você cai muito menos. Pergunta. Então, Xi, é aquilo que você falou. É um processo de você chutando as amarras da vida e voltando para dentro, para você. E aprendendo você a conviver com você, sem depender de mais nada, nem ninguém. E veja, volto a dizer, isso não muda a vida nem um minuto, nem um segundo, nem uma vírgula. A vida continua a mesma. Ou vocês nunca repararam que acontece uma coisa muito ruim e a vida não para de viver? Ah, perdi minha mãe. Perdeu. E agora você tem um amanhã. E o amanhã vai ter um depois da manhã. Então, sabe, perdeu sua mãe, perdeu não, né? É, gadou ela lá e vai continuar sua vida. Agora, se você ficar preso lá, você vai ficar junto com ela lá dentro. Ficou caro isso? Acho que o dia de hoje foi um pouco proveitoso, né?
Só um pouquinho, Joaquim.
Agora, você concorda que é saudável a pessoa, porque até por esse processo dela precisar internalizar esse momento também, que é de transformação, né? Ela precisa, por um tempo, se recolher dessa vida que continua acontecendo, né? Para ela voltar a integrar essa vida em algum momento.
Mas esse recolhimento não é físico. Não é você ir para um...
Viajar.
Não, de como é o nome lá, um mosteiro e ficar trancado. É um momento onde você precisa se recolher intimamente, internamente, e continuar vivendo. Porque, como eu disse, a vida não para. Então, se você trabalha, você vai ter que trabalhar. Se você deslize, você vai ter que continuar deslizindo. Você vai ter que continuar praticando a chão da vida. Mas você precisa estar recolhido dentro de si para justamente ver isso, ver o autoconhecimento, ver o quanto você está preso a necessidades humanas. E você ver o quanto essa prisão é o que lhe causa mal. E não o que está acontecendo. É a prisão, a necessidade das coisas humanas que lhe causa mal. E não o fato de você estar integrado numa vida humana. Compreendeu? É sempre isso. É tudo aqui dentro. Por lixo é que o Cristo disse. O reino do céu está aqui dentro. Não está lá em cima, nem lá embaixo. Porque antigamente se dizia que o inferno era embaixo. Era debaixo da terra. E está aqui dentro. O reino prometido está aqui dentro. É aqui dentro que você vai viver ele, não aqui fora. E este aqui dentro é a sua essência que você vai encontrar. Porque ela está aqui. Só que ela está calada, silenciada por este monte de necessidades ao qual você está apegado. Quando você consegue, quanto mais você consegue, o que ele falou também, quanto mais você consegue ir desapegando, quanto mais você vai tirando, mais essa essência consegue botar. Um dia, eu falo assim, digo, filha, lembra? E ela não lembra, mas nem ela para lembrar mesmo. Mas um dia, nós estávamos na Santa Cruz da Conceição e cegou, tinha que cegar, um monte de extraterrestre. E a filha disse, estou sentindo uma coisa aqui dentro que eu não sei o que é. Eu disse, é saudade. Porque ela estava vendo esses que estavam cegando. Mas no dia seguinte ela não estava mais sentindo. Porque aquilo que é a essência foi choteada pela mãe, foi choteada pela profissional, foi choteada pela dona de casa, foi choteada por toda essa amarra que você fez. Lembrou disso, filho?
Mas hoje em dia já foi em dúvida até isso, porque você fala que tudo é da mente, tudo é ilusão.
Não, eu já disse, poxa, se tiver uma construção, como você disse para eu não sei o que é, eu posso dizer que você estava sentindo. Se você me diz, eu estou sentindo isso por causa disso, por causa daquilo, isso é construção mental.
Quando você fala que não é, então não é, posso acreditar em
mim. Sim. Então, é isso que precisa ser feito. Esta é a boca do que vocês são espiritualista. Eu já defini espiritualista como aquele que, mais do que acreditar na vida depois da vida, ele vive para esta outra vida. E o viver para esta outra vida não é você aprender a voitar, não é você aprender a mistério, a mexer energia, não. O viver para outra vida é se preparar para viver lá. E a preparação para viver lá é o largar aqui. Não a parte física, abandonar a família, abandonar a casa, abandonar emprego. Não. É tirar essas amarras humanas, aquilo que você me falou, que você vai se encaçando dentro das coisas que vão lhe obrigando a se encaçar. É você ir limpando, tirando tudo isso. E aí eu repondo também o espírito que se usa. É você limpando a lâmpada. Quando você tira essas amarras, o brilho da lâmpada se expande. Essa é a essência de cada um. Segundo o Espírito da Verdade, o Espírito é um bilho. O bilho não pode bilhar, quando a lâmpada está suja. Coca? Perguntas? Aí eu estava dizendo, foi proveitoso, né? O dia de hoje. O que eu falei de novo? O que eu não falei nos últimos 18 anos?
Você não falou sobre sofrimento hoje, você falou que ia falar. Mas você nunca vai falar de
não, não. Tá gravado aí, ó. Tá gravado. No meio da. Você falou que não tinha falado.
Tem um detalhe. Se eu já falei de tudo isso, tá arriscado a tudo isso que nós conversamos hoje, vi lá as mesmas coisas que nós já falamos antes. Ou seja, não produzir efeito nenhum. Como a moça disse, o seu trabalho, e eu já disse, meu trabalho aqui é só falar. Se você não fizer nada por você, ninguém vai fazer nada. Então eu diria o seguinte, eu joguei a bola, agora você faz o que quiser com ela. Se não fizer nada, não reclama de eu. Tá certo? Bora, filho.
Você quer ficar, tem
umas
pessoas que querem falar com você.
Eu sei. E tem ainda dois detalhes que eu preciso falar. Primeiro detalhe. Nós já fez isso duas vezes em anos atrás. Não bata só nós estar aqui falando genericamente. Porque genericamente é muito fácil de entender. O importante é nós conseguir ajudar as pessoas nesse processo de se conhecer, para conhecer suas próprias verdades. Então nós vamos estar abrindo de novo, como já fez, para as pessoas que quiserem fazer pergunta para nós, no particular, aonde quiser. Nós não vamos falar o nome de ninguém, como nunca falou. E vai estar tentando ajudar as pessoas que quiserem fazer as perguntas. Você sabe, né, o que nós já fez isso? E nós vamos estar abrindo para a pergunta, então, que eu vou começar a responder depois que voltar da Santa Maria. Tá certo?
Em outubro, né?
É, isso. Outubro, isso. Segundo detalhe.